mas Barcelos já tinha um certo potencial demográfico e, portanto, ser cidade nessa altura significava progresso, significava ser de outra divisão, significava desenvolvimento urbanístico. Ser cidade era o contraponto ao mundo rural, o mundo rural atrasado, o mundo rural em que o campesinato vivia mal, trabalhava de sol a sol, com muitas carências, as pessoas iam descalças para as escolas, havia fome, enfim. E, portanto, ser cidade era, de facto, ser progresso.
Barcelos, 90 anos de cidade. Tão grande como a sua história.
A 31 de agosto de 1928, Barcelos era elevada à categoria de cidade. Barcelos tornava-se assim a 39ª vila a ser elevada à cidade. Era concretizada uma das aspirações dos barcelenses, recebida em Terra Rainha do Cávado, com júbilo e contentamento. O concelho, com uma população significativa, era sede de uma das mais importantes comarcas judiciais e, ainda ruralizado, via surgir e desenvolver-se algumas importantes indústrias. É agora nosso convidado, historiador e bibliotecário municipal, Vítor Pinho, que recua connosco 90 anos até finais de agosto de 1928. Vítor Pinho apresenta-nos a então Vila de Barcelos e dá-nos conta depois do ambiente festivo na nova cidade.
Barcelos, 90 anos de cidade. Tão grande como a sua história.
Vamos falar desta elevação de Barcelos à cidade a 31 de agosto de 1928. Como é que era Barcelos nesta altura e o que é que, no fundo, acabou por fazer com que a vila de Barcelos fosse elevada à cidade?
Barcelos, na altura, como na generalidade do país, predominava a ruralidade. As pessoas viviam mal, havia muitos analfabetos, as pessoas tinham fracas condições de vida, portanto, Barcelos estava a despertar para uma nova realidade, isto é, começaram a instalar-se indústrias, as indústrias têxteis, a fabricação do arte, a fiação de Barcelos, havia já uma fábrica de serração de madeiras, também a fábrica de moagem do Cávado, junto à estação, de Borges e Vinagre, Vinagre e Borges. E, portanto, Barcelos estava a dar os seus primeiros passos na industrialização. Mas Barcelos já tinha um certo potencial demográfico. E, portanto, ser cidade nessa altura significava progresso, significava ser de outra divisão, significava desenvolvimento urbanístico. Ser cidade era o contraponto ao mundo rural, o mundo rural atrasado, o mundo rural em que o campesinato vivia mal, trabalhava de sol a sol, com muitas carências, as pessoas iam descalças para as escolas, havia fome, enfim. E, portanto, ser cidade era, de facto, ser progresso, ser diferente, ser uma mais-valia, ser industrializada, ser culta. Enfim, portanto, era de facto o reconhecimento de uma nova divisão, se assim pudermos dizer. Claro que Barcelos tinha tido algumas perdas e os governantes locais estavam muito descontentes com o poder central, porque já tinham retirado o quartel militar que funcionava aqui desde 1887, portanto, há mais de 40 anos, e foi extinto, e também tinham retirado uma escola primária superior que funcionava aqui desde 1919. E os governantes de Barcelos, que tinham já em mente muitas ambições, designadamente também uma nova estação da CP, dos Caminhos de Ferro, que queriam construir uma estrada para o Monte da Franqueira, que queriam também um liceu ou uma escola industrial, Barcelos, de facto, estava muito descontente com o poder central. E essa atribuição de cidade foi uma forma de, enfim, calar e de tranquilizar a autarquia local, que na altura era governada por um homem que tinha sido combatente da Primeira Grande Guerra, o Capitão Caravana, o Capitão Francisco Caravana, o Capitão da Engenharia, que foi, de facto, esse homem que, com um conjunto de homens bons da altura, conseguiram fazer valer a sua pressão, o seu lobby, para que, de facto, o governo da altura que era um governo saído da Revolução do 28 de Maio, que era uma ditadura, fizesse com que Barcelos lhe fosse atribuído a categoria de cidade.
Percebemos aqui que o capitão Francisco Caravana teve um papel importante, contribuiu bastante para que houvesse esta transição vila-cidade. Que outras figuras é que poderíamos destacar que contribuíram para que esta ambição fosse concretizada, no fundo?
Há um homem muito importante, que tinha sido aqui juiz em Barcelos. Esse homem que foi juiz em Barcelos entre 1915 e 1918, o doutor Silva Monteiro, era na altura ministro da Justiça. E, curiosamente, uma sobrinha da sua mulher estava casada com um barcelense, com um destacado barcelense, que no passado tinha tido altos cargos de relevo político, o doutor Vieira Ramos, que tinha sido presidente da Câmara, deputado, governador civil. E, portanto, o doutor Silva Monteiro foi, de facto, um grande amigo de Barcelos nessa altura. É ele, de facto, que faz, podemos dizer, a ponte com o poder central. E é, de facto, esse homem que Barcelos também deve estar grata, porque foi esse homem que interpretou de uma forma sábia os interesses das populações de Barcelos e que, de facto, criou todas as condições para que Barcelos fosse elevada à categoria de cidade.
Esta elevação de Barcelos à cidade permitiu, conforme disse, recuperar algumas perdas, permitiu também que Barcelos se afastasse da ruralidade, caminhasse pelo progresso, pelo ser uma cidade culta. Como é que foi recebida esta notícia, uma vez que era também uma ambição dos barcelenses? Como é que foi recebida a notícia e o que é que os jornais escreveram na altura?
Olha, de uma maneira fantástica. Os sinos das torres das igrejas repicaram festivamente e lançaram-se até alguns morteiros. Veja só que de Barcelinhos, do lado do tanque, saiu à noite, em direção à nova cidade, uma grandiosa marcha luminosa que abria com a banda dos bombeiros que percorreu as principais ruas e largos da nova cidade. Naturalmente que os barcelenses ficaram de tal modo contentes que marcaram os festejos para os dias 14 e 15 de outubro. E desse programa destacou-se a visita do Ministro da Justiça, Dr. Silva Monteiro, as inaugurações da Escola Infantil e da Central Elevatória do Cávado. Salientar ainda a visita de cidadãos portuenses, alguns dos quais barcelenses que viviam no Porto, e representantes dos jornais diários da cidade invicta. Portanto, Barcelos rejubilou, Barcelos ficou contente, Barcelos teve um dos momentos altos na sua longa e tradicional história.
O doutor disse há pouco que havia esta ambição de se tornar cidade, de Barcelos se tornar cidade, para caminhar pelo progresso, pela industrialização. Sim. Também. Isso foi-se concretizando de imediato ou foi um caminho feito ao longo do tempo?
Foi um caminho feito ao longo do tempo. Sabe que Barcelos tinha, enfim, um desenvolvimento demográfico importante, comercial e industrial. Naturalmente que a fábrica barcelense E a fábrica, a fiação de tecidos de Barcelos e depois mais tarde a Teve foram importantes porque deram emprego a muita gente. Convirá a recordar até que Barcelense teve o primeiro infantário, foi uma das fábricas que teve um dos primeiros infantários, um lactário neste país. O Sr. João Duarte foi de facto, apesar de algumas críticas, porque naturalmente os operários ganhavam sempre menos que os empresários, os operários viviam, enfim, em situações de trabalho, não havia direito à greve, não havia liberdade sindical, não havia direito a manifestações, e os operários trabalhavam de facto bastante, enfim, às vezes em ruídos ensurdecedores nas fábricas de têxteis e de fiação, mas de qualquer maneira tinham um salário ao fim do mês, tinham um emprego, tinham dinheiro para sustentar os seus. E, portanto, eram os tempos, ainda hoje é assim, atualmente, ainda hoje é assim, que os trabalhadores ganham o seu salário, mas nós já sabemos que o salário nunca é compatível com aquilo que produzem, é sempre muito menos. Mas, na altura, o Sr. João Duarte tem uma estátua nesta cidade, foi um grande homem, porque desenvolveu a indústria e, como eu estava a dizer, empregou muita gente e atribuiu um salário que permitia dar de comer a muitos filhos, a muitas mães, a muita gente. e, portanto, Barcelos foi sempre progredindo um bocadinho atrás de outras cidades, temos que reconhecer também. Em Barcelos o progresso chegou sempre atrasado e temos, parece que é um anátema negativo que está, enfim, que caiu sobre esta cidade. Não sei de quem é culpa, mas de facto Barcelos, que é uma cidade lindíssima, que tem um conjunto de homens notáveis, que tem um património invejável, que tem o Galo de Barcelos, que tem artistas de várias artes e sobretudo do artesanato e da cerâmica, homens fantásticos, em Barcelos as coisas tendem a nascer, tendem a chegar um pouco tarde. Enfim, é de facto um anátema que nós temos, uma qualquer mancha que nós temos, mas nós queremos crer que hoje, século XXI, com gente inteligente, com gente disponível para o serviço público, com gente que é capaz de transformar, com gente que tem na cidadania um dos seus valores mais importantes, Barcelos tem que progredir, Barcelos tem que dar aos seus naturais uma maneira diferente, uma maneira melhor de encontrar e de satisfazer as ambições das suas gentes e do seu povo.
Pegando um pouco nessa ideia de que o progresso vai chegando tarde a Barcelos, ou vai chegando atrasado, entendo que ainda assim nestes 90 anos, enquanto cidade, Barcelos soube fazer justiça ao facto de ter sido elevada à cidade?
Sem dúvida. Hoje Barcelos é uma cidade alegre. Hoje Barcelos é uma cidade feliz. Hoje os barcelenses encontram-se nos seus largos, nas suas esplanadas, nos seus jardins. Barcelos convive. Barcelos hoje é mais fraterna e é mais solidária. Barcelos hoje começa a olhar para o Rio de maneira diferente. Eu quero crer, e apelo até aqui aos poderes públicos, para que olhem para o Rio de uma maneira diferente, para que deixemos de estar voltados de costas para o Rio. O Rio é, de facto, um fenómeno natural, é um fenómeno cultural, é um fenómeno universal de agregação, de meio ambiente, de solidariedade, de festa. E é por isso que eu apelo aos poderes públicos e aos barcelenses em geral, que façam do Rio, de facto, um local fantástico, um local de diversão, um local ecológico, um local em que as suas margens se tornem mais aprazíveis, para que os barcelenses possam usufruir das suas belezas, da sua natureza, e encontrem ali o descanso, o retempero das forças, para caminharem numa avenida enorme, uma avenida enorme que está traçada num sol que está a surgir e numa manifestação e num amplexo de luz, de amor e de fraternidade. Que os barcelenses devem adumar a sua terra, devem gostar de Barcelos, devem sugerir propostas para o desenvolvimento de Barcelos numa colaboração franca e cordial, porque todos nós somos barcelenses, todos nós gostamos da nossa terra e todos nós merecemos um cantinho muito especial nesta terra nossa que é Barcelos. Cidade educadora, cidade do património, enfim, uma cidade fantástica, cidade do artesanato que todos muito nós queremos e que devemos preservar.
Barcelos, 90 anos de cidade, séculos e séculos de existência.